Eu queria
Pois, doutor,
hoje
muito obrigada.
abordar esta conferência internacional que está a falar da necessidade de cooperação. Dizem que 2 milhões e meio de pessoas não têm saneamento adequado, 5 mil crianças morrem todos os dias devido ao consumo de água imprópria. Fala-se de 800 milhões de pessoas sem acesso a fontes de água melhorada. Estes números assustam, não é?
Esses números que refere assustam e assusta nós olharmos para a evolução dos últimos tempos. É verdade que no que diz respeito à água tem havido alguns progressos, sendo que esses progressos têm mais que ver com o acesso à água e não propriamente com a questão de saber se a água é de qualidade ou não. Portanto, ainda há muito caminho para percorrer, mas quando olhamos para o saneamento é verdadeiramente o parente pobre dos dois. E olhando para a evolução dos últimos anos, vemos que os números não estão a melhorar. É verdade que há mais gente com acesso, mas também há, com o crescimento da população, continua a haver muita gente, como acabou de referir, sem acesso. Temos outro problema, e é um problema do qual ninguém fala, pura e simplesmente porque nós não sabemos ainda como medir, ou por outra, não temos mecanismos que meçam isto que vou agora referir a nível global, que é a questão dos retrocessos. Isto é, nós medimos quem é que ganha acesso, mas não medimos quem é que perde acesso. Quando nós sabemos que metade, entre 30 e 50% das bombas de água em África estão sem funcionar. Isto é, e para, em termos de ODM, elas estão a ser contadas como funcionando, porque a instalação de bombas de água implica um aumento do acesso à água por parte de populações. Só que ninguém está a medir se aquelas bombas pararam de funcionar e se as pessoas já perderam acesso. E nós sabemos que isto está a acontecer. Pura e simplesmente não somos capazes ainda de medir estes retrocessos a nível global. Portanto, os números, desculpa a minha nota negativa, os números são piores do que aqueles que referiu.
E neste momento fala-se em cooperação pela água. O que é que a comunidade internacional junta pode fazer para reverter este cenário? Apontou aqui uma situação que é preciso ter em conta, portanto, os retrocessos. O que é que se pode fazer em conjunto, em cooperação, para avançar?
Nós já vimos que quando trabalhamos sozinhos, bem, não só no domínio da água, mas também em tantos outros domínios, as coisas não funcionam. E muitos dos problemas que eu vejo quando estou em missão têm que ver precisamente com as pessoas estarem a trabalhar de costas voltadas. E eu acho que este ano da cooperação vem precisamente chamar a atenção para o facto de que, de costas voltadas uns para os outros, não vamos chegar a parte nenhuma. Nós precisamos de maneiras de trabalhar, de abordagens mais completas, mais holísticas, em que envolvamos os diferentes parceiros. Um governo sozinho a implementar o direito à água e ao saneamento não vai longe. Tem que trabalhar com a sociedade civil, tem que trabalhar com as pessoas, com as populações que estão a ser mais afetadas pela falta de acesso à água. Tem que trabalhar também com a comunidade internacional, com a família das Nações Unidas, também com doadores bilaterais, e muitas vezes aquilo que nós vemos é que cada um destes atores acha que descobriu a pólvora, acha que são detentores das soluções para os problemas de água e saneamento. Ninguém é detentor da solução. É só quando estamos juntos, trabalhando juntos, identificando os problemas em conjunto com as populações. Essas abordagens, como se diz em inglês, top-down, em que nós temos um doador que vem impingir, vou-lhe dar um exemplo, casas de banho. Casas de banho a populações que não as têm. Não funciona. Porque se nós não trabalharmos em conjunto com a sociedade civil, em conjunto com as populações, se não lhes explicarmos os benefícios enormes para a saúde, precisamente para evitar as mortes que acabou de referir, precisamente para evitar os milhares, milhões de dias de doença devidas à falta de água e de saneamento todos os anos, aos dias de trabalho que são perdidos, aos dias de escola que são perdidos, etc. Se nós não trabalharmos com as pessoas e não lhes explicarmos isso, o que é que acontece? Acontece aquilo que já temos visto, em que as casas de banho não são utilizadas, o dinheiro é gasto, as casas de banho não são utilizadas e são usadas pelas populações como depósitos, como salinhas, casinhas, barraquinhas para armazenamento de cereais, de alfaias agrícolas, daquilo que for. Portanto, eu acho que a importância deste ano é precisamente que, por vezes, é verdade que estas abordagens integradas levam mais tempo e dão mais trabalho a pôr de pé, e eu estou inteiramente de acordo, e muitas das vezes as autoridades sentem alguma urgência em andar com os projetos para a frente, mas a verdade é que se não trabalharmos todos em conjunto, esses projetos não são sustentáveis e, na minha modesta opinião, estão condenados ao fracasso a médio prazo.
Catarina Albuquerque falou de retrocessos e, acima de tudo, da necessidade de maior colaboração, cooperação entre os países. Tem exemplos, já viajou pelo mundo e tem acompanhado esta situação de perto, tem exemplos da cooperação que se mostrou eficaz neste domínio da água e do saneamento?
Por exemplo, eu estive em missão no Bangladesh e no Bangladesh vi precisamente o apoio da comunidade internacional ao Bangladesh no desenvolvimento de uma solução de saneamento que se chama o saneamento total pilotado pelas comunidades. Eu sei que ele está a ser já testado, aplicado em alguns países africanos, nomeadamente em Angola, e precisamente pelo facto de serem soluções que estão a ser pilotadas, levadas a cabo pela comunidade, estamos perante ideias, soluções, programas, projetos que têm muito maiores chances de sucesso. E esta abordagem consiste em trabalhar com as comunidades para que as comunidades percebam a importância do saneamento e para fazer crescer, nascer no seio das sociedades, a necessidade e o desejo de terem boas soluções de saneamento, por forma a porem fim às mortes e às doenças devidas à fraca qualidade da água e de saneamento. Mas também tenho visto muito maus exemplos, agora os exemplos que me vêm à cabeça são maus. Por exemplo, no Pacífico, estou-me a lembrar de ilhas do Pacífico que visitei no ano passado, em que os doadores querem oferecer aos países estações de dessalinização da água, sendo que os países não têm capacidade, nem em termos de recursos humanos, para terem pessoas que mantenham, façam a manutenção daquelas estações de desalinização, nem sequer têm dinheiro para pagar a eletricidade, a energia que é necessária para manter aquelas estações em funcionamento. Aqui está um mau exemplo.
Olhando para frente, temos organizações como a CPLP, agrega países de língua portuguesa em vários continentes, várias realidades. Como é que este tipo de cooperação pode ser capitalizada nestes países?
Eu acho que há coisas fantásticas que nós poderíamos fazer no âmbito da CPLP, nesta área concreta da água e do saneamento. Porque cada um dos membros da CPLP tem experiências fantásticas e mesmo, eu diria, pioneiras nesta matéria. E acho que podíamos aprender uns com os outros. E não temos que estar, eu vou voltar a bater na mesma tecla, de costas voltadas uns para os outros, a tentarmos inventar a roda no nosso cantinho, porque se calhar algum dos nossos outros parceiros da CPLP já inventou essa roda. Eu vou dar o exemplo do saneamento condominial, que foi, entre aspas, inventado no Brasil, que é uma solução de saneamento para comunidades urbanas de fracos recursos. Eu estou a ver esta solução a ser implementada facilmente, com muito boas chances de sucesso em países africanos de língua oficial portuguesa. Aliás, eu vou lhe dizer que já havia este sistema em funcionamento, por exemplo, no Senegal, e não vejo porquê não se possa também implementar noutros países de língua portuguesa. Por exemplo, em Moçambique, o regulador moçambicano está a fazer um trabalho, na minha opinião, interessante, que eu não conheço em primeira mão, tenho que confessar porque eu nunca estive em missão em Moçambique, mas li sobre esta experiência, em que o regulador moçambicano, em vez de ignorar os vendedores informais de água que não são licenciados, em vez de os ignorar e dizer eles são ilegais, vamos proibi-los, não, está a fazer o contrário, está a dizer eles são atores importantes, que estão a trazer água a uma percentagem significativa da população urbana, vamos trabalhar com eles, vamos regularizá-los, vamos licenciá-los, mas também vamos exigir da parte deles que prestem serviços de qualidade, que não sejam excessivamente caros para as populações, etc. É, na minha opinião, outra experiência interessante que poderia servir para inspirar outros países da CPLP que têm ainda percentagens significativas da população urbana a viver em bairros informais. Por exemplo, estou-lhe a dar dois exemplos. Em Portugal, o regulador português desenvolveu um sistema, na minha opinião também bastante interessante, de semáforo. Um semáforo para poder aferir do preço da água, da acessibilidade financeira da água e do saneamento por parte das populações. E ele definiu uma determinada percentagem do orçamento familiar que, na sua opinião, deve ser dedicada à água e ao saneamento, não mais do que aquilo. Portanto, se houver um município em que aquela percentagem é respeitada, o município recebe uma luz verde. Se a percentagem já é um pouco mais alta, recebe a luz amarela. E se recebe se tem uma percentagem ainda mais elevada, se os preços são ainda mais caros, recebe a luz vermelha. E isto depois permite intervenções a nível de cada município, trabalhar com cada município, por forma a perceber como é que se pode baixar o preço de água, por exemplo, por forma a não excluir nenhuma parte da população do acesso a estes direitos fundamentais.
Catarina Albuquerque é relatora das Nações Unidas sobre o acesso à água e saneamento, e estamos aqui a falar do Ano Internacional sobre Cooperação pela Água. Alguma perspectiva de trazer resultados melhores? Como é que vê os próximos meses? E, acima de tudo, como é que vê esta cooperação a avançar nos próximos anos? Como últimas palavras.
Bem, eu acho que nós agora estamos a viver momentos cruciais em termos do desenho da Agenda de Desenvolvimento pós-2015, incluindo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e nestes próximos dois anos vai ser crucial a cooperação pela água, pelo saneamento, pela higiene entre os diferentes atores. Porque a agenda que for adotada em 2015 vai influenciar o mundo em que vivemos para os próximos, não sei, 15 anos, 20 anos, etc. Eu acho que é uma chance, uma hipótese, uma oportunidade praticamente única de influenciar para melhor o mundo em que vivemos, aprendendo com os erros, mas também com o sucesso, obviamente, mas também com os erros dos últimos 15 anos. Já há uns anos que digo que, para mim, um dos maiores erros que nós fizemos nos últimos 15 anos foi a negligenciar a questão das desigualdades. E aquilo que vemos é que, apesar de haver progressos em termos de acesso à água e saneamento nos últimos 15 anos, como no que diz respeito a outros direitos humanos, a verdade é que aquilo que temos visto são a agudização das disparidades dentro dos países e entre países. E para isso, voltando a bater na mesma tecla, a cooperação é fundamental, e é fundamental trabalharmos em conjunto por forma a diminuir e eliminar as desigualdades. Por isso, os dois próximos anos vão ser fundamentais nesta matéria quando estivermos a desenhar a Agenda de Desenvolvimento pós-2015. E neste âmbito, eu vou aproveitar a ocasião para fazer um apelo aos países de língua oficial portuguesa para que se unam e que sejam um bloco forte nas negociações em Nova Iorque da Agenda de Desenvolvimento pós-2015 e que insistam na adoção de objetivos, mas também de metas que promovam a eliminação das desigualdades e, obviamente, o acesso universal a serviços de água e de saneamento e de higiene de qualidade para todos.
Catarina Albuquerque, relatora independente especial da ONU para Água e Saneamento, fala-nos de Lisboa. Muito obrigado por esta entrevista à Rádio ONU.